E aí, pessoal, aqui quem fala é o piloto, Sérgio Sete Câmara. Tô aqui pra dizer que eu vou degustar, fazer degustação de pão de queijo com Mário Alasca no podcast Tomei Gosto. Pode cobrar dele, hein?
Ô, viado. Dá um rolê por BH com um piloto e comer pão de queijo deve ser um programa diferente, né? Só respeitar os limites de velocidade e preparar para experimentar várias iguarias. Isso é fantástico, eu vou fazer isso um dia. O Sérgio Sete Câmara, vulgo Serginho, é um jovem piloto brasileiro, mineiro, belo horizontino. Ele tem 23 anos, mas já tem muita experiência. Atualmente ele tá na Fórmula E ou Fórmula E, na Dragon Penske, mas já passou por todas as categorias de acesso e já foi piloto de testes e piloto reserva da Fórmula 1. Aí você me fala, tem diferença de piloto de testes e piloto reserva na Fórmula 1? Ouça o papo para saber mais e a vida dele de piloto. O que que o povo come? O que que o povo bebe antes de entrar no carro para correr? E antes de começar a conversa, baixa o episódio no seu player para não acontecer de você acelerar por aí e perder o som. Ah, e outra, o Serginho também fala sobre um projeto social que ele acabou de lançar e vale a pena ouvir até o final. Um brinde à velocidade. Sérgio Sete Câmara, vulgo Serginho, cerveja, café ou vinho?
E aí, Mário, beleza?
Bom.
Obrigado por me ter recebido aqui no programa. Café.
Você é muito novo pra gostar de café, cara. Você curte o café ou desses três é o único que você consome?
Cara, é o que eu mais... É o que eu costumo consumir, porque, né, cerveja e vinho não tem um espaço muito grande, né, na minha vida, por conta das competições, naturalmente. É, lógico que eu gosto também de tomar uma cerveja, um vinho de vez em quando, mas em datas especiais, comemorativas, quando tô com os amigos, mas no dia a dia mesmo, para tocar, para ter um pouquinho mais de energia, o cafezinho é o mais importante. E aqui em Minas, quando eu tô aqui, acompanhado de um pão de queijo quentinho também.
Au.
Importante.
Sensacional. Mas você é um cara que mora... Você tá fora de casa há quantos anos já?
Cara, vai fazer... Com 15 anos eu tava fora. Eu tô com 20... Vai começar o oitavo ano agora que eu tô... Eu saí com 15, tô com 23, vou começar o oitavo ano.
Cara, isso é muito bizarro. Daqui uns dias você tá morando há mais tempo fora de casa do que dentro da sua casa. Daqui a pouco você vira oficialmente cidadão do mundo.
Cara. O tempo voa. Tempo voa, nem parece.
Tempo voa.
Mas assim, o café é aquele negócio, né, cara? É em todo canto que a gente vai, e você falou que é novo, eu já com 10 anos dá pra tomar café na casa do meu avô. Então, acostumei e não consigo, cara. Não consigo, é dia de corrida e tal. Às vezes tem algum nutricionista, alguém que entende mais, assim, de alimentação de atleta, me vê tomando um cafezinho expresso, assim, antes de ir pra pista. Fala, pô, mas isso aí desidrata, isso aí é ruim e tal. Mas não tem jeito, cara. Até antes de ir pra pista, eu tomo um cafezinho pra ficar alerta. E é uma coisa bem comum entre os pilotos, pra falar a verdade. Tem bastante piloto que toma um expresso antes de ir pra pista. Então é uma mania minha.
Vamos falar do expresso da pista. Eu queria entrar nesse assunto. Que bom que você falou disso. Então, assim, você fala automobilismo. Tudo no automobilismo a gente fantasia, que é uma coisa altamente tecnológica. Uma vez eu tava contigo numa mostra que você foi deixar um capacete pra mostra. E você falou assim, Mário, esse capacete pra pintar custa X. Sei lá, X reais, que era uma quantia de, sei lá, 4 zeros. Mas se isso não fosse de automobilismo, se isso fosse de pendurar na parede da sua casa, ia ser um quinto desse valor, um décimo. Mas eu imagino que as máquinas de café expresso no paddock de uma equipe seja uma máquina super tecnológica, que moe o grão na hora e tal. Como é que é isso?
Nada. No caso da Fórmula E, cara, que é a categoria que eu corro atualmente, o carro ele sai da equipe no início da temporada, vai para um container da DHL, um ou dois containers por equipe, e ali tem que entrar tudo. E esse container fica viajando o mundo. O carro só volta para a equipe no final do ano. E o que fica na equipe é um carro de teste, um terceiro carro. Então os dois carros principais da equipe, carro de corrida, fica viajando o mundo o ano inteiro, só volta para a equipe no final da temporada, e depois tem um carro de teste que fica na base. E por conta desses, né, a gente é quase como um circo, né? Chega, desmonta tudo, faz a corrida, a apresentação lá para o pessoal do público da região, a corrida, depois coloca tudo de volta naquela caixa, e a caixa vai viajar o mundo com o nosso carro dentro, com todo o material. E por conta disso, a maquininha, aquela pequenininha, mais básica, no começo do final de semana de corrida, todo mundo é chegado num café também, né? Aí eles compram as caixas de café no começo do final de semana de corrida, eu já garanto as minhas cápsulas lá do café mais forte que tem, já pego lá coloco umas 10 lá do lado de um capacete, e aí eu uso aquilo ali no final de semana.
Ah, então quer dizer que vocês também estão na máquina de café expresso. Quem me contou que viaja com máquina de cápsula, e é um conceito parecido com esse seu, foi o Henrique Portugal do Skank. O camarim do Skank tem uma máquina de café de cápsula também.
É interessante da cápsula para quem quer... É verdade que a gente vai cada vez criando uma resistência, né? Mas é muito mais fácil para mim... O que não pode acontecer, como eu tenho que ir para a pista, eu tenho que me conhecer. Né? Ou seja, eu tenho que estar sempre igual. Ou mais parecido... Eu tenho que ter uma constância, né, na minha forma de ser e tal. E seria ruim um café mais artesanal, porque aí você vai, uma pessoa prepara, faz mais forte, outra pessoa prepara, faz mais fraco. O café em cápsula é sempre aquela mesma dosagem, né? E você vai se acostumando. Isso faz diferença quando eu vou pra pista, para não tomar muito café, pouco café. Então eu já sei o tanto que eu tomo uma cápsula, quando eu tô precisando mais, eu coloco duas. Eu gosto que é prático, rápido, você já sabe como é que você vai se sentir com uma ou duas cápsulas. E faz o trabalho. Agora, é lógico que não é tão gostoso quanto um café, né, orgânico, feito na hora. Eu sei que um apaixonado do café sabe muito bem disso.
Ô, velho, você acabou de derrubar a minha vida. Porque é o seguinte, eu tava experimentando uns 3 tipos de café aqui com os amigos meus, e a gente pegou o mesmo café e preparou ele de jeitos diferentes. E um dos motes da minha vida é conhecer o café diferente, a cerveja diferente, o lugar diferente. Assim, o imprevisível, pra mim, na bebida, faz parte.
Não, eu adoro. Eu também gosto.
Mas isso não comporta no seu dia a dia de trabalho, então, como você está me explicando?
Não comporta. No dia a dia não comporta. Mas quando eu tô aqui de férias, eu adoro as imperfeições. Ah, provar um negócio aqui diferente, uma comida. Eu gosto. Eu não gosto daquela coisa assim, regradinha e tal, sabe? Mas acaba que na competição é bom ter o máximo de previsibilidade. E o café é um negócio que você acaba consumindo e te altera um pouco, né? Você fica mais alerta, você fica um pouco mais estressado. Cada um vai reagir de uma forma, mas, sabe, já aconteceu comigo, às vezes, principalmente quando eu era mais novo, não tava tão resistente ao café, às vezes tomava muito, ia pra pista e falava, cara, eu passei, eu fiquei meio estressado, aí não tô conseguindo raciocinar bem. Às vezes você chega, não tá indo bem, o carro não tá legal, aí você chega muito estressado, não consegue passar a informação direito pro engenheiro, fala muito rápido, acaba tomando a decisão errada, sai pra pista. Isso acaba, querendo ou não, parece uma piada, né? Pode mudar o resultado de um dia.
Nossa.
Então, também na primeira volta, é muito assim, instintivo, né? Cada movimento que você faz com o carro, cada input no volante, nos pedais, decisão rápida, é muito baseado no seu estado naquele momento. E você não pode consumir muito um negócio que vai balar, sabe? Até coisa de quantidade que eu vou comer, horário que eu vou comer, quanto tempo antes de sair da pista. Às vezes você come um negócio, o sangue vai tudo lá pra barriga, você fica com sono. Aí não é o ideal. Então, assim, eu tento ter previsibilidade, assim, no final de semana de corrida. Mas no dia a dia eu também gosto da surpresa.
Cara, você acabou de passar um mundo pra mim em 25 segundos. Então quer dizer que essa coisa que a gente vê, que você usou um termo que sim, eu vou usar um termo que pejorativo pra cacete. Essa, entre aspas, doença, né? Que a gente ouve falar do acerto do carro, do ponto de acerto. Antigamente era o carburador, hoje não existe mais. Tipo assim, eu imagino que tem um micro acerto, a asa, sei lá o que que é. Quer dizer que isso que é aplicado no carro, na máquina, né? Esse acerto micro, o piloto também tem isso. Então, você é ensinado a ser o mesmo. E pelo que você tá me explicando, então, o automobilismo é um esporte de elite, né? Como você tá agora na Fórmula E. É a elite do piloto, também uma coisa muito mais mental, não muito mais mental, mas o mental é muito importante, então.
Cara, é o mais importante. Porque assim, tem esporte que... Eu tava engraçado, tava assistindo agora com meu pai ali. A gente tava num canal de televisão e tava passando golfe. Aí tava uns caras mais barrigudinhos mesmo, uns caras magrelos. Assim, você via que o cara não era um preparado, um jogador de futebol, mas o cara mandava bem.
Esporte atlético.
Pô, não tinha, é isso aí. Mas é que ele é um exemplo de um esporte, assim, tudo bem, eles têm uma condição física mínima. Mas eu tô falando de golfe, se tiver algum ouvinte aí de golfe e tal, depois os caras vão ficar putos, eu tô falando merda, não entendo nada. Mas assim, pelo menos a competição que eu tava vendo e parecia ser competição de alto nível, transmitida na TV e tudo, você via que não é o mesmo físico que um jogador de futebol. E parece ser um esporte muito de quem domina a técnica. E algo parecido acontece no automobilismo. O carro, ele coloca todo mundo na mesma linha. Porque o carro assume a função do corpo, né, num outro esporte. Ele é aquela carcaça, como se a gente tivesse montado num robô. Né? Então você precisa de ter a força, o preparo para pilotar o carro. Mas quem vai passar o estresse da curva, quem vai bater numa zebra 200 por hora, quem vai ter que aguentar o tranco, não é você, é o carro. Então você precisa de ter a condição mínima para operar o carro. Entendeu? Não adianta nada, você pode ter toda a força do mundo ir para a academia, conseguir levantar o carro, não importa. A partir do momento que você tem o preparo físico, que você consegue dirigir o carro sem perder concentração, sem ficar muito ofegante, você já chegou mais ou menos onde você tem que estar.
Velho, eu tô horrorizado. Se eu falar disso 10 dias, eu vou ficar parado ouvindo, cara.
Já que o carro reseta tudo, né? O carro reseta a parte física, você tem que ter um mínimo, mas aí se você for muito além, você não ganha. Então, o mental é um esporte que o mental entra muito em jogo. Você tem pouco a ganhar. A partir do momento que você já consegue ter força nos braços e um aeróbico bom o suficiente para pilotar, você ganha pouco, quase nada, se você conseguir correr uma maratona. Você começa a ganhar com o preparo mental, com reflexo, com tomada de decisão, com emocional, com inteligência emocional, saber coordenar com a equipe, sabe, trazer o engenheiro para perto, os mecânicos, todo mundo queira trabalhar. Com você e fazer o carro mais possível, saber montar um time, uma equipe ao seu entorno, entra várias coisas. E a parte da cabeça é mais importante no automobilismo. É mais importante.
Pô, velho, olha a loucura que é esse podcast. O dia que eu comecei a fazer, eu não imaginei que eu ia perguntar sobre café e você ia me dar uma aula sobre o mental de um piloto. Pô, que onde é que nós estamos chegando? Benzo a Deus, que bom que eu resolvi fazer isso, né, amigo? Eu acho que eu nunca ia ter tempo de fazer isso contigo em outro lugar. Essas perguntas assim.
Não, se deixar eu falar de coisa de carro, de corrida, vai até amanhã.
Ah, bom demais. E me fala uma coisa, Serginho, a Fórmula E, para quem não está tão familiarizado ainda, eu estava até assistindo uma matéria outro dia, acho que o crescimento dela de audiência em TV é uma coisa da ordem, sei lá, de tipo 700% num ano para o outro. O crescimento que ela está tendo é muito grande, né? A gente ouve o zoom, 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 eu que não sou do meio. Até a Fórmula 1 tende a ficar muito parecida com ela, com o tempo, com a presença de bateria e que os carros, a gente está tá indo para o elétrico também. Mas qual que é a velocidade máxima que você atinge com o carro de Fórmula E em comparação com, por exemplo, você foi piloto de teste e piloto reserva. Qual que é a diferença de velocidade de um carro da Fórmula E para a Fórmula 1?
Ah, vou tentar não me estender muito.
Quer que eu ligue um cronômetro?
Mas é o seguinte, são propostas diferentes as categorias.
Ah.
A Fórmula 1 consegue ser o carro mais rápido do mundo, de velocidade, motorzão, velocidade, esse é o que ela mira. E é lógico que, ao mesmo tempo, ela tenta ser uma plataforma de desenvolvimento de tecnologia para as ruas. Então é isso. Mas ela é muito mais um show, um espetáculo, um carro mais rápido do que uma plataforma de desenvolvimento. A Fórmula E, ela é outra proposta. Ela chegou e falou, não, nós vamos ser uma categoria 100% elétrico, motores elétricos, porque a gente acredita que essa é a tecnologia do futuro. Nós vamos correr nas principais cidades, a gente vai para dentro da cidade. A Fórmula 1, ela, aqui no Brasil, é uma exceção, né? Porque corre realmente dentro de São Paulo, ali em Interlagos. Mas na maioria dos lugares do mundo, ela corre no interior, né? Você vai para Londres, dirige o carro uma hora e meia e vai parar em Silverstone. Você pousa em Roma, dirige uma hora e vai parar em Monza. Spa-Francorchamps, a maioria das pistas tudo é no interior. A Fórmula E ela não faz isso, ela corre no coração da cidade, porque ela é um carro elétrico, então você não tem emissão de gases, você não tem o barulho que a Fórmula 1 tem, e você passa a mensagem que muitas vezes a cidade quer ter, né? A cidade lá na Europa,
uhum.
ela, inclusive, certos carros nem podem entrar dentro da cidade se não passar um critério de mínimo de poluição. Então são propostas diferentes. A Fórmula 1 é um campeonato que corre quase exclusivamente em pistas de rua. É um campeonato que o objetivo é promover a tecnologia e motores elétricos. E a Fórmula 1, como eu disse no começo, é outra coisa, é ser o carro mais rápido. Então, velocidade. A velocidade máxima não seria tão diferente. Um carro de Fórmula E, se você colocar uma relação, né, nele para ele andar de reta, ele chega ali a uns 300, 310 km por hora. E o carro de Fórmula 1 chega a uns 340. Mas é incomparável. A Fórmula 1 na curva, ela é muito mais rápida que a Fórmula E, porque ela é feita para um carro de... A Fórmula 1 é feita para ser um carro rápido nas curvas. E aí que vem a grande diferença. É a aderência do carro de Fórmula 1 na curva é infinitamente maior que um carro de Fórmula E. Então, essa é a resposta que eu tenho, mas não é exatamente o objetivo da Fórmula E ser o carro mais rápido do mundo. Ela quer ter corridas emocionantes, ela quer ser uma plataforma para desenvolver tecnologia elétrica, a gente quer estar correndo nas cidades, então é isso. Mas é lógico, com o desenvolvimento dos carros elétricos, as baterias vão ficando cada vez menores, os carros vão ficando mais leves, a bateria fica também com mais autonomia, então você pode transferir mais potência para ter a mesma autonomia. A tendência é que os carros vão ficando mais rápidos, mas por enquanto ainda não é muito comparável. Dentro, quem é do meio não fica comparando Fórmula E com Fórmula 1, são propostas diferentes.
Eu tenho a impressão que a gente está hoje no Orkut, assim, da Fórmula E, que daqui a pouco ela vai evoluir para virar o Facebook.
Exatamente.
E o Instagram. Acho que a gente está acompanhando um momento que daqui a 3, 4, 5 anos vai ser tudo diferente.
O automismo sempre segue o que acontece nas ruas. Porque quem tá por trás são as montadoras.
Uhum.
E a montadora só tem interesse em estar naquela categoria. Primeiro, se for uma plataforma legal de promoção, para promover uma ferramenta de marketing. Ou dois, se for uma ferramenta legal para desenvolvimento.
Uhum.
Mas a desenvolvimento é muito importante. E para isso você precisa ter nos carros uma tecnologia que é relevante nas ruas. Então a Fórmula E aposta nisso. Ela aposta que o futuro vai ser de carros elétricos. E se o futuro realmente for de carros elétricos, é natural que ela surfe essa onda e cresça cada vez mais, porque vai ter mais interesse das montadoras.
Antes da gente voltar, que eu tenho mil dúvidas sobre o grid da Fórmula E. Você falou do café que ele te desidrata, que você tem que estar atento com isso num pré-corrida, né? Que alguém te fala isso. Vocês têm alguma outra orientação? Por exemplo, você não deve beber, sei lá, bebida gasosa antes da corrida? Tem alguma restrição alimentar ou recomendação, se não restrição, para um dia de corrida, um dia de prova?
Olha, eu vou ser bem sincero, hein? No automobilismo, comparado a outros esportes, eu sinto que falta muito essa parte de nutrição, de preparo. Fica muito a critério de cada piloto, entendeu?
Uhum.
Desde a categoria de base, são os pilotos que escolhem que estrutura que ele vai ter em torno dele. Isso vai depender muito do que ele pode escolher, né? Às vezes tem piloto que vai ter uma estrutura melhor que o outro, ou tem outro que prefere ter uma estrutura mais enxuta.
Uhum.
Isso vai variando, mas e por conta disso, depende muito. Tem piloto que dá o maior valor para coisa de nutrição, o cara tem uma dieta super regrada e talvez não se importe tanto com treinos técnicos no simulador ou no carro. Tem outro cara que vai valorizar pra caramba a parte de simulador. Tem outro cara que vai valorizar pra caramba acompanhamento psicológico, ele acredita que o mental é o forte. E não é igual em outros esportes, onde a equipe decide. Onde a equipe fala, não, aqui a gente vai ter fisioterapeuta, você vai ter que vir aqui esse horário, tem que fazer esse acompanhamento com esse médico. Então fica muito a critério do piloto. E então por conta disso é difícil responder essa pergunta. No meu caso, eu comecei muito novo, né? Eu comecei com 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade. E ao longo desses anos, principalmente quando eu tinha ali entre 14 e 18 anos, foi uma fase da minha carreira que eu me interessei muito pela parte de nutrição. Aprendi muito, trabalhei com nutricionistas diferentes. Eu vivi num centro de atletas de alto rendimento na Espanha. Foi construído para as Olimpíadas de 92 lá em Barcelona. É uma estrutura pública, mas lá tem escola pública, tem hospital, tem centro de treinamento, e eu vivi com atletas de várias modalidades, atletas olímpicos, e alguns também, né, da minha idade que não estavam disputando a Olimpíada ainda, mas que hoje eu vejo eles nas Olimpíadas, representando a Espanha, né, a maioria era espanhol. E então conversava muito com eles, trabalhei com diversos nutricionistas e tal, e fui aprendendo e descobri mais ou menos do que funciona pra mim, sabe?
Uhum.
Eu tento equilibrar, cara, eu tenho alguns suplementos que eu fui escolhendo ao longo da minha carreira, que eu sei que funcionam, eu sempre encomendo eles, tenho que me certificar que não acaba. Vou dosando, falo com meu treinador físico e com meu nutricionista pra ir mudando, dosagem e tal. Mas é suplemento de coisa de carboidrato de longa duração.
Uhum.
Eletrolite, como é que fala em português? É de, tipo... Tipo de...
Eletrolíticos?
Ele é isso aí, é isso aí, é isso aí.
Ah, então pronto.
Coisa pra concentração também, algum... Mas assim, nada demais, cara. Eu tento ter uma alimentação saudável, só comer nos horários certos faz muita diferença. Saber quanto tempo você precisa pra digerir.
Qual que é o limite? Que hora que você para de comer antes da corrida?
Olha, eu geralmente paro de comer umas 2h30 antes. Eu prefiro comer bem pouquinho e várias vezes ao longo do dia. Porque na hora que você fica de jejum, assim, eu não sei se você deve ter, às vezes, percebido. Pelo menos isso acontece comigo e com muitas pessoas que eu converso. Você tá de jejum, aí de repente você come um pratado, assim.
Não pode.
Cara, você fica morto. Você pode tomar quantos cafés você quiser. E aí, num dia de corrida, eu fico comendo bem pouquinho, mas assim, de 2 em 2 horas. Aí, antes da corrida, eu como talvez um pouquinho mais, 2h30 antes da corrida, da atividade na pista. E me sinto super bem. Aí eu já sei mais ou menos quanto eu posso tomar de café ou dos outros suplementos e tal. E a gente vai aprendendo a se conhecer. O esporte é muito isso, né? A gente vai observando, né, como é que a gente tá performando. Se a gente ficou um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá naquele dia, a gente vai regulando tanto que a gente come, tanto que a gente bebe e tal. Faz parte da nossa profissão. E conhecer o nosso corpo, saber o que a gente pode e não pode comer e tal. Isso aí faz parte.
Mas então, 2 horas antes da corrida, você para de comer. Aí, no carro ali, imagina que você... Não sei se é igual a Fórmula 1, que tem um botãozinho da água e, tipo, do outro líquido, ou alguma coisa assim, ou vocês não têm isso?
Tem a opção de ter a água. A Fórmula 1 são corridas de 45 minutos. Muito por conta da autonomia.
Ah, então não é...
Então, não precisa. Mas, por exemplo, eu corria na Fórmula 2, né? Eu corri 3 anos na Fórmula 2. Lá, as corridas são de 1 hora. Pelo menos na minha época, era de 1 hora. E tinha a opção de ter água. É, mas eu nunca tive, porque fica num, tipo numa camelback.
Sim, 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 camelback, o pessoal que conhece.
Mas não era uma mochila, né? Fica num plástico e tal específico lá do carro. Mas é praticamente uma camelback. E o negócio, depois de 10 minutos andando no carro, com a vibração, com o motor, com tudo ali, com o calor que tá dentro do carro.
Esquenta, velho.
Cara, vira um chá de plástico.
Credo.
Porque aquele negócio, aquela água esquenta, o plástico. Não, parece que tá bebendo plástico com água. Não, não dá, não dá. Eu prefiro nem beber, prefiro ficar sem tomar nada.
A Fórmula E me perdoa porque eu acompanho pouco. Ela é tipo, você tem duas corridas num dia, igual outras categorias, que o cara que larga na frente depois larga atrás, ou é só uma prova? Me explica isso. E pra quem tá ouvindo, não conhece a Fórmula E.
Não, então o formato da Fórmula E vai passar por uma mudança agora, tá? Eu vou falar como é que vai ser o ano que vem, a princípio, porque não, vai mudar o formato. Então, a Fórmula E, ela tenta inovar. Ela ainda está descobrindo como é que ela vai ser. É o que você falou, é tipo um Orkut do que vai ser a principal categoria.
É, daqui uns dias ele vira Facebook, vira Instagram, aí vira outra coisa.
É, a Fórmula 1 é uma categoria tradicional, que está aí há muitos anos. Já, e mesmo assim, a Fórmula 1 às vezes tenta. A Fórmula 1 esse ano, por exemplo, implementou aquela sprint race. Ou seja, os caras fazem o qualifying, depois fazem uma mini corrida e a corrida principal. Eles implementaram isso em algumas rodadas esse ano.
Uhum.
Então até a Fórmula 1, que é uma categoria tradicional e tal, às vezes passa e faz alguns desses testes, né? Mas a Fórmula E vive a mesma coisa, só que como é uma categoria mais jovem e tal, ela muda mais o regulamento, ela tenta coisas. Então a Fórmula E, pra você ter noção, tem votação online antes da corrida. Aí abre a votação, aí cada piloto fica pedindo voto.
Eu já votei, já retuitei pedido seu de voto. Não sei se você já correu por minha causa, mas assim, eu já votei, já retuitei. Falei, galera, vamos ajudar o jovem.
É boa, valeu, Mário. Tamo junto, velho. Mas aí você vê, né? Isso aí já, por si só, mostra o tanto que ela é aberta com, pô, experimentar coisas novas, ver o que o público gosta, ver o que dá certo e tal. Então, tem essa questão da votação. Que você vota no seu piloto predileto e os 5 pilotos mais votados vão ter uma potência extra em certo momento da corrida. Você aperta um botão, você vai ter um gás a mais durante 2 segundos, e às vezes essa é a diferença de conseguir executar uma manobra ou defender sua posição. Tem um esquema também que você passa numa área da pista que chama attack mode, modo ataque. Aí você tem que sair do traçado ideal, da trajetória ideal, ir para uma parte da pista que geralmente você perde ali tempo, mas quando você passa nesse tipo um corredor, você pega uma energia a mais, o seu carro aumenta de potência automaticamente, tem uns sensores lá.
Cara, parece um videogame, pelo que você tá me contando, então.
Parece um videogame. Aí aumenta a potência e você fica 4 minutos com mais potência que os outros. Então, eles fazem isso justamente para ter mais ultrapassagem. Você tem que sacrificar tempo para passar nesse corredor, mas em compensação, quando você passa, você ganha potência. Então, em teoria, você vai reconquistar suas posições e consequentemente, vão ter mais trocas de posições.
Cara, você joga Mario Kart na vida real, tô entendendo.
Exatamente. Então, ela vai brincando com o formato. Ano que vem, o qualifying vai ser super interessante. Vão ser 2 grupos de qualifying. Aí, os mais rápidos de cada grupo vão fazer tipo um mata-mata. Mata-mata, vão ser duelos. Duelos até quem vai largar primeiro na pole.
Não, pera aí. Então, tipo assim, vai primeiro, terceiro, quinto e sétimo para um lado, segundo, quarto e pro outro? Tipo assim, top 10 e top 10?
Exatamente. Tipo assim, vão sair os 4 mais rápidos de cada grupo. Vai assim, vai ter 22 carros. Então, 2 grupos de 11. Aí vai lá, vai andar 11, né? 11 em cada grupo. Os 4 mais rápidos de cada grupo vão pro mata-mata. Aí vai começar o primeiro contra o oitavo.
E solta os dois na pista ao mesmo tempo.
Isso, são duelos.
Pra ver quem faz o melhor tempo.
Um de cada vez, são duelos.
Pô, interessante.
O primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto, assim em diante. E aí vai chegando, tem quarta de final, semifinal e final. E é isso, vai ser interessante, cara. Vamos ver se dá certo. Eu acho que vai ser legal.
Interessante.
E aí depois tem as corridas. E depois tem uma corrida só.
É uma corrida só.
E depois tem uma corrida só. Ah, o diferencial, eu esqueci, o diferencial maior da Fórmula E é que tudo acontece num dia. A Fórmula E, se você for lá assistir uma corrida minha, inclusive tá convidado, hein, mano? Assistir uma corrida minha.
Pô, vai ser um prazer.
Ué.
Só a passagem que é difícil. Como tiver no lugar, eu vou, velho.
Não, mas se Deus quiser, vai ter uma corrida no Brasil daqui a pouco.
Ué, beleza.
O interessante é que, por exemplo, você vai lá ver uma corrida minha. Não é igual na Fórmula 1 que tem dia de treino, que só tem treino, tem dia que só tem qualifying, tem dia que aí você tem que. Um evento de 3 dias pra ter uma corrida. Não. Na Fórmula E, um dia é um final de semana inteiro de corrida. Em um dia a gente tem treino, qualifying e corrida. E isso eu acho que é legal, porque quem vai lá curte muito mais o dia, né? Para o público é muito mais legal.
E se você quebrar o carro, velho?
Dependendo da panca que você der. Os carros são igual o Lego, né? Até na Fórmula 1, cara. Os caras destroem o carro, dá no muro, 4 horas depois o carro tá pronto. o carro de fórmula é igual
o
Lego.
O monoposto.
Tem que dar uma pancada, muito forte pra você dar PT no carro. E mesmo quando você dá PT no carro, eles têm um outro chassi lá que já tá semi-montado, pré-montado, e aí eles só colocar algumas peças e tal, e, cara, às vezes em 4 horas eles montam um carro novo. Porque ele já tem um chassi pré-montado lá, reserva. E, mas assim, dependendo da panca que você der e tal, e se a equipe não tiver o carro reserva, tá arriscado você perder uma sessão ou perder a corrida, porque não dá tempo de consertar. Não é impossível de acontecer.
Bom saber, bom saber. Agora, a Fórmula E, que é uma modalidade da novidade, da jovialidade, né, dos novos tempos. O pódio é champanhe, é suco de laranja, é leite sem lactose, kombucha, é o quê?
É o champanhe normal, é o champanhe normal. É o que aconteceu já de engraçado desse negócio. É quando a gente vai com a Fórmula 2 e com a Fórmula 2 eu corri no Bahrein, né? Tinha uma etapa no Bahrein e uma em Abu Dhabi, né? Lá nos Emirados Árabes.
Ah, não pode ter álcool.
Lá não pode ter álcool. Aí os caras servem tipo um refri. Acho que chama água de rosas. Um negócio assim, o pessoal fala que usa pra fazer doce árabe, não sei.
Nossa.
Mas é gostoso pra caramba, cara. Parece um refri de maçã. Inclusive aqui em Minas tem um refri de maçã. Eu tomava quando era criança. Bom pra caramba. Agora esqueci o nome.
Guarapã.
Era aquele... Nossa, bom pra caramba. Ainda tem esse negócio?
Doce. Ele é escuro. Ele lembra tipo uma Coca-Cola, assim.
Não, acho que é Guarapã.
Mas o Guarapã é de maçã, cara. E o rótulo é colorido.
Mas parecia um Guarapã da vida. Parecia isso. E aí a gente... Era isso no pódio, cara. Era isso. Mas na Fórmula E é sempre champanhe.
Muito bem. Quando termina a corrida, você quer comer o quê? Você quer comer um boi ou varia do resultado? Porque, por exemplo, a galera que é dirigente de futebol, você conhece isso muito bem dentro de casa. Se o time ganhar, o dia pós-jogo é de um jeito. Se perder, é do outro. Você, na sua alimentação pós-corrida, isso varia também?
Cara, o que mais determina vai ser se no final de semana que vem tem outra corrida ou não. Se no final de semana que vem eu vou ter que ir para a equipe me preparar para a próxima corrida ou se vai ter uma pausa grande. É isso que determina, sabe? Se tiver uma pausa, eu vou pro hamburgão, cara. Hamburgão, top, é o que meu estômago pede. Mas quando tem uma corrida em seguida da outra, e isso acontece muito, assim, você sair de uma etapa, aí tem que voltar pra equipe fazer simulador, porque no outro final de semana vai ter outra corrida, aí é como se na corrida não tivesse acabado. É continuar na rotina.
É o que? Saladinha, franguinho, peixinho?
Não, eu não fico comendo essas coisas. Eu como pratos inteiros, bom, eu não fico cortando caloria, comendo folha. Eu como um prato, mas comida de verdade. Tem que ter ali verdura, legume, carne, prato. Não vou ficar comendo pizza, coisa que tem um aporte nutricional completo. Eu comer caloria cheia.
Eu como isso pra você. Não precisa você comer isso, não. Pra ficar de poupa isso aí que eu tô gastando aqui. Uma vez eu tava ali num cara que tava era uma pós-corrida e a Ferrari tinha feito não sei o quê. E o cara tava atrás do... Assim, ele na rua, um jornalista, né? E que aí o lugar de dar entrevista era perto da cozinha da Ferrari, que ficava aquele cheiro de massa e tal. Você falou que a equipe viaja com 2 carros, só uma conta, né? Tem a alimentação da equipe também? Não tem um motorhome igual a Fórmula 1, né?
Não.
Ou tem um serviço, um catering que atende todo mundo? Ou cada um por si, Deus por todos e a iFood impera? Como é que é isso?
Então, a Fórmula 1 opera da seguinte forma. A Fórmula 1 ela leva um motorhome, uma estrutura violenta e tal, né? Vai aquele caminhão e tal, monta quase uma casona, assim.
Uhum.
Aí tem um espaço para receber os convidados, tem espaço dos pilotos, tem salas de reunião, é bem legal. E aí tem o caminhão com as peças, tem o pessoal o lugar onde fazem as reuniões de engenharia e tudo mais. Mas isso é dentro da Europa, onde os caminhões chegam.
Uhum.
Quando é corrida na Rússia, no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália, na Singapura, a maioria das coisas de Fórmula 1 não vai um caminhão. Abu Dhabi, por exemplo, Bahrein, não vai um caminhão.
Uhum.
Eles vão no mesmo formato que a Fórmula E. Eles enviam, né, via avião, e aí tem uma estrutura já pronta ali do autódromo. Por exemplo, Interlagos mesmo, é um bom exemplo. Você chega lá em Interlagos, não vai ter aqueles motorhomes gigantes das equipes. Você vai ter um espaço lá construído, né, que cada equipe tem e tal. Então, alimentação. No caso da Fórmula E, as equipes não fazem a própria comida. É a organização. O campeonato que tem um catering, né, lá. E aí você pode escolher lá entre um prato de pasta, peixe, vegano, carne, tudo mais. E nos dias de corrida também, antes do final de semana de corrida, eles mandam para todos os pilotos um Excel para a gente preencher com os horários que a gente quer receber comida no box. Aí vem uma pessoa, entrega comida para a gente escreve lá o que a gente quer, salmão, arroz, vegano. Tem uma série de alimentos, você seleciona o que você quer, você monta seu prato. Você também monta o que vem no lanche, vem barrinha de proteína e tudo, não sei o quê. E o horário, e eles entregam. Então, dia de corrida de Fórmula E, mal a gente tem tempo para respirar. Então eles vão lá, entregam a sacolinha e chegam com a comidinha do jeito que você pediu e tal antes.
Ou seja, você vive à base do Malmitex.
É tipo uma marmita. É tipo uma marmita. É uma marmita personalizada.
Tá, marmita, você marca no Excel, é uma marmita. A diferença é que é da Fórmula E, que é chique.
Exatamente. Na Fórmula 1, acredito que em quase todas as corridas, eles têm um chefe de cozinha, um pessoal que toma conta. As equipes fazem a própria comida, independente de estarem na Europa ou não.
Você foi piloto de teste e piloto reserva, não é isso, na Fórmula 1?
Eu fui piloto de teste e piloto reserva, isso aí.
O piloto reserva, ele viaja com a equipe também?
Essa é a diferença. O piloto de teste, ele só... Hoje em dia, a Fórmula 1 testa muito pouco. O automobilismo testa muito pouco, porque a FIA restringe o número de treinos para cortar gasto. Então, o piloto de teste, ele passa muito tempo no simulador. E talvez faça um teste aqui e outro ali. Essa é a função do piloto de teste.
Uhum.
Mas ele desenvolve muito no simulador. O piloto reserva, ele faz o que um piloto de teste faz. Ele também faz trabalho de desenvolvimento. Só que ele realmente é considerado para substituir o piloto titular, caso seja necessário. Então, ele é uma posição mais importante do que um piloto de teste. O piloto de reserva é mais importante. Porque ele realmente, a equipe considera que ele é um cara que pode subir no carro. E uma das diferenças é justamente essa. O piloto reserva, ele acompanha a equipe para as corridas.
Bom, vamos só pegar a partir disso. Você viajou já com o circo da Fórmula 1, então?
Já,
você
foi piloto reserva. Fiz uma temporada inteira com ele. E também a Fórmula 2 corre junto com a Fórmula 1, né? Então, por exemplo, 3 anos da minha vida corrida Fórmula 2 era praticamente viajar com o circo da Fórmula 1, só que em vez de ficar no paddock da Fórmula 1, né, eu ficava no paddock da Fórmula 2, mas assim, junto com a Fórmula 1, mesmo final de semana, mesma pista, tudo.
Vocês eram os cascudinhos, então. Será que o rango da Ferrari, que é italiano, é melhor, tem mais pasta, tem alguma coisa? Tem alguns zum-zum-zum, diz tipo assim, cara, o cara que tá na equipe tal nova, tem a tia Margarida lá da cozinha que faz um rango. Você já ouviu alguma coisa dessa? Eu tinha curiosidade pra saber disso, cara. Eu preciso saber antes de eu morrer, velho. Isso tem isso na Fórmula 1?
Cara, eu vou ser bem sincero com você. Eu não tenho certeza. Eu tenho a impressão que a maioria das equipes da Fórmula 1 são inglesas. Ou tem a base lá na Inglaterra. Você vai olhar, a equipe é quase toda inglesa. E a comida na Inglaterra, beleza. Você pode ir lá pra Londres e ir num restaurante que você gosta. Mas vai pro interior da Inglaterra pra você ver, velho. Eles não sabem cozinhar. A comida é ruim mesmo, na minha opinião.
Diz que batata cozida e linguiça é o prato top, né?
Não, e fish and chips, e tal, eles não sabem cozinhar, é impressionante. Eu pede uma carne lá. Eu falo do interior da Inglaterra, porque o automobilismo a gente vai muito pro interior, é o que eu falei. Você vai correr lá em Fórmula 1, você vai pra Silverstone. Silverstone é o interior da Inglaterra. Você vai lá, cara, pede uma carne, os caras queimam a carne por fora, vem cru por dentro, não dá pra entender nada, parece que cozinha carne com maçarico. Mas enfim, então, se você for pra maioria das equipes, o povo, o cozinheiro, todo mundo, a maioria é inglês, e o inglês não sabe cozinhar direito. A Ferrari é uma equipe italiana, ela tá na Itália, porque se você for pegar, por exemplo, a Renault, que agora chama Alpine, uma marca francesa. Mas a Renault, a sede da Renault Fórmula 1 é na Inglaterra. Então, a Mercedes, por exemplo, alemã. Mas a Mercedes Fórmula 1 está na Inglaterra. Então, as pessoas que trabalham são inglesas. Na Ferrari, realmente é uma equipe italiana. O mesmo vai para Toro Rosso, né, que agora chama AlphaTauri. É uma equipe também italiana. Essas equipes têm um ranguinho melhor. É o que eu já ouvi falar, mas... Não tenho certeza porque eu nunca experimentei.
Muito bem. Cara, quando eu via, quando eu era moleque, muito mais novo que você, eu devia ter, sei lá, 10, 11 anos, a Fórmula Indy no Brasil ainda era uma coisa muito nova. Por que eu tô te falando isso? Tem a dizer a respeito da alimentação também. E o circuito oval era uma coisa bizarra de você ver na televisão. Aí a gente ficava trocando ideia, resenha de turma. Imagina, turma de rua. Você não chegou a viver isso, né? Mas antigamente as pessoas encontravam na rua pra conversar e tal. A gente falava assim, cara, Fórmula Indy, velho. Você pega um cara e bota ele pra rodar não sei quantas horas no circuito. Ele deve sair tonto, cambaleando, cair pro lado e tal. Já teve alguma vez que você comeu alguma coisa que durante o GP você sentiu aquilo ali te fazendo mal, tipo uma rebordosa ali, feijoada antes da corrida, não dá. Já teve alguma coisa disso?
Cara, assim? Eu já guiei.
Ou você já ouviu algum caso desse de algum piloto?
Já, não. Eu já ouvi. Inclusive, tem um que é um rádio engraçado, do Mark Webber. É um rádio que ele tá falando assim pro geral, acho que eu não tô passando bem, dá uma vomitada dentro do capacete mesmo e tal, e daí escuta tudo.
Dentro do capacete, velho?
E o cara não esqueceu de tirar o dentro do botão do ar, então ainda saiu ele vomitando no áudio. Mas eu já corri uma vez em Interlagos, minha primeira corrida de Fórmula 3 na vida, na chuva. Cara, eu comi uma carne num hotel, o hotel tinha uns pratos lá que eram do dia e tal, e eu fui inventar de pedir uma carne que não era do menu, ou seja, tava no cardápio, mas não era do menu lá que eles servem lá do... Eu pedi uma carne, e pelo visto essa carne não tava boa, cara, mas deu uma desenteria, eu tava mal, de estômago, também vomitando e tudo, mas não podia deixar de correr, tinha que correr, tava lá e tal, tinha que correr. Mas é engraçado, na hora que a gente fecha a viseira, cara, fecha a viseira, liga o motor, parece que o corpo sabe que não é hora de reclamar, e vai, véio, só vai, e conseguir correr normal, eu nunca tive esse problema, nunca pode, inclusive tá apertado e tal. O que incomoda um pouco é quando você tá com a bexiga cheia, quer fazer xixi.
Mas e o papo que vocês fazem no macacão? Isso é verdade ou isso é mentira? Que eu ouvi a vida inteira dos pilotos. Não, pois é, quando é só xixi, não tem jeito, você faz no macacão ali,
cara,
né, e tal.
Isso é um fato.
O número dois é que é complicado.
Isso é um fato. Então, número dois é impossível, mas assim, principalmente quando a corrida é interrompida, tem uma bandeira vermelha, tá correndo, aí tem uma bandeira vermelha. Quando tem uma bandeira vermelha, a corrida interrompe. Mas você não pode sair do carro muitas vezes, porque a direção de prova não fala para as equipes quando eles acham que vão resumir. Aí você, se você sair do carro para fazer xixi e eles falarem que vão resumir em 5 minutos, cara, aí você vai ter que se aprontar com pressa e tal, é uma porcaria. Então a equipe pede para você ficar dentro do carro. Mas você tava com aquela adrenalina toda de corrida e tal, aquela adrenalina, e de repente, pá, parou a corrida. E agora você tá ali dentro do carro esperando. O seu corpo relaxa. E dá uma vontade de mijar, sim, impressionante. E todo piloto tem esse problema. E aí, cara, muito piloto segura e muito piloto fala, foda-se, tô aqui correndo, quero fazer meu trabalho bem, me preparei pra caramba, a equipe se preparou pra caramba, eu vou ficar aqui segurando o xixi porque tô com nojo aqui e não vou fazer meu trabalho direito. Que incomoda, cara, porque o cinto no carro de fórmula, de monoposto, é aquele cinto... tem uma bolinha que fica aqui no meio da nossa barriga, e aí tem 6 encaixes.
É tipo de criança que fica na cadeirinha, uma bola no meio aqui que tem 1.000 encaixes, né?
É isso aí. Tem 6 encaixes, e obviamente tem um que passa aqui na cintura, tem uns que vem aqui, que passa no meio das pernas e tal. Então essa região da bexiga fica muito apertada. Se você der vontade de ir no banheiro, na hora que você freia, na hora que você vai dar aquela pancada no freio, nossa senhora, atrapalha. Então... Já aconteceu. Eu já tive que fazer xixi no macacão e foi nessa situação aí de bandeira vermelha, esse tipo de coisa.
Você agora tá com um projeto que me chamou muita atenção, eu achei maravilhoso, eu tenho frases suas sobre ele, que é o automobilismo educacional. Explica um pouquinho do que é esse projeto para quem tá ouvindo a gente aqui, porque eu achei sensacional. Você é um cara de 23 anos, tá buscando isso tão jovem na carreira.
Então, Mário, eu sempre tive essa vontade de retribuir, meu pai também sempre teve essa vontade, e as pessoas que estão no nosso entorno chegaram. A gente está aqui lutando a vida toda e tal, mas se um dia eu me profissionalizar, a gente quer retribuir de alguma forma, a gente quer ter algum projeto social. Isso é uma coisa antiga. Até porque a gente olhava para o lado e via que muitos atletas não faziam isso. Eu sempre cheguei e falei, meu pai, rapaz, a gente chegar um dia nessa posição, pô, por que esses caras não fazem alguma coisa? O cara está na Fórmula 1, o cara está na categoria top, por que não faz alguma coisa, não faz um projeto? Porque é possível fazer. É só dedicar um pouco de tempo e tal. E aí a gente já tinha essa ideia, mas a gente não sabia o que exatamente a gente ia fazer. Aí um ano atrás, a gente começou a trocar ideias, né? Eu, meu pai, eu cada vez foi chamando mais gente para a roda. E aí, pouco a pouco, foi se desenhando o Automobilismo Educacional, que é um projeto que a gente estreou segunda-feira, dia 4, lá em Vespasiano, no cartódromo RBC Race. É um projeto que a gente pega 40 crianças, 20 meninos, 20 meninas de escolas lá da região, escolas públicas. Essas crianças foram selecionadas com base no rendimento escolar e também vulnerabilidade social. Então foram escolhidas a dedo as crianças. São de 3 colégios diferentes lá da região. E a ideia do projeto é tentar mudar 40 vidas. E por enquanto são 40, a gente espera que no futuro sejam mais. Como é que a gente faz isso? A gente leva elas lá 2 vezes por semana, introduz elas num esporte novo, que muito provavelmente elas não teriam acesso, né? No caso, automobilismo. Esporte caro e tal, que a gente está levando para várias crianças. E a gente não quer só levar elas lá e ficar dando volta de kart, aprender o esporte. O esporte por si só já ensina muito, né? Você leva uma criança para praticar qualquer esporte, ela vai aprender. O esporte é vida, o esporte são lições.
Uhum.
Você se conhece, você aprende a respeitar o outro, você aprende a ter disciplina. Então isso por si só já é um ensinamento muito grande. Mas a gente tem as aulas teóricas, onde elas aprendem com os monitores. As aulas práticas, elas aprendem a andar. Tem o acompanhamento psicológico, que não só das crianças, mas também se tiver algum problema com a família das crianças, quiser ir lá na casa delas, tá? Vai ter um psicólogo para isso. E o acompanhamento das notas, que a gente conseguiu graças a uma parceria lá com a Prefeitura de Vespasiano, né? Inclusive que foi graças a essa parceria que a gente conseguiu fazer essa seleção das crianças com base nas notas e vulnerabilidade social. O projeto começou agora. Por enquanto, a gente tem essas aulas teóricas, práticas, acompanhamento psicológico. A gente dá o lanchinho delas lá, faz o transporte, faz tudo.
Uhum.
A ideia é também, com o tempo, implementar outros tipos de aulas. Por exemplo, aula de mecânica, aula de nutrição. Tudo que envolve automobilismo que seja relevante para essas crianças terem uma experiência cada vez mais rica e saírem de lá mais completo. É um ciclo de 12 meses, com duas aulas semanais.
A distância parece que não é um centro, quer dizer, pode vir a ser um centro de formação, mas é muito mais uma questão do esporte impactar na vida daquela pessoa com esses pilares, educação, disciplina e mais, né?
Exatamente. É um pouco de tudo. A gente quer que o esporte motive essas crianças a manter as notas altas. Inclusive, foi uma surpresa muito agradável que a gente teve. A gente ficou sabendo que o nível de, como é que chama, de evasão escolar lá na região, a taxa baixou muito. Quando a gente anunciou que ia ter o projeto, as crianças foram informadas que seriam selecionadas.
Que legal.
O nível de evasão escolar baixou muito.
Que legal, velho.
Isso aí foi muito bacana. Então, o projeto, parte dele é isso, né? Assim, dá um incentivo a mais para as crianças manterem as notas altas e, ao mesmo tempo, elas vão estar lá tendo uma experiência de vida fenomenal, aprendendo coisas que outras crianças não estão aprendendo. A gente está dando oportunidade para essas crianças, no meu ver. E a ideia é cada vez passar mais matérias, mais ensinamentos, enriquecer mais o projeto, valorizar mais, cada vez mais o tempo delas lá no cartódromo, para elas aprenderem o máximo possível. E também, são crianças, curtirem, né? Aproveitar, porque faz parte, elas têm que se divertir.
Cara, que fantástico, parabéns, que exemplo legal. E eu quero muito ir, ou depois ter um papo contigo, não sei como, se vai ser que não tomei gosto em outro lugar, se vai ser um dia numa live. Eu quero saber dos primeiros 12 meses, o que vai ser observado. Imagina que descobrir um cara que tem aptidão para outra modalidade, o automobilismo é mestre nisso. Cara, eu tô muito curioso para saber, no fim dos 12 meses, o que vai se descobrir ali. Sei lá, velho, que negócio legal, cara. Sucesso para vocês.
É uma pergunta que muita gente fez pra gente. Serginho, o objetivo é encontrar um novo talento? Os recursos que serão necessários para desenvolver uma carreira profissional de piloto para 40 crianças, a gente tem que estar preparado. Caso a gente identificar que existe um grande talento ali, a gente então tem que se preparar e tentar montar uma estrutura dentro do próprio instituto para tentar fazer algo com aquela criança e que ela continue no esporte. Mas isso não é o motivo do projeto, o objetivo, aliás. O objetivo é aquilo que eu falei, proporcionar uma oportunidade para essas crianças de ter um ensinamento diferenciado, de passar por experiência de vida que elas não teriam, de aprender um esporte novo. E eu achei legal esse ponto de vista que você jogou aí, que a gente pode às vezes encontrar a criança se apaixonando por outro lado do automobilismo, porque existe, é uma orquestra, né? Não é só chegar lá e pilotar, eu sou uma peça a mais. O pessoal acha que fala muito do piloto e tal, esquece que o Schumacher foi campeão, o Senna foi campeão, mas esquece que é uma equipe ali de muitas vezes 1.000 pessoas, no caso da Fórmula 1, entendeu? E que todo mundo faz parte da equipe, e que o cara que faz o parafuso, que projeta o parafuso, o cara que vai no maquinário e faz o parafuso, ele é tão importante quanto o piloto, porque se aquele cara não fizer o trabalho dele bem feito, o piloto não vai conseguir ganhar. Então é um esporte de equipe, que essas crianças poderiam se apaixonar ou descobrir, né, que tem um potencial em uma outra área que não seja apenas pilotar. Bacana isso aí.
Que legal.
E isso aí é bem legal.
E a gente poderia ficar nessa conversa horas. E que está em volta do esporte, o senso de comunidade, o respeito. Se eu tiver, pô, tô arrepiado, cara. Se eu tivesse no seu lugar e alguém me falasse assim, olha, o seu projeto ajudou com que a taxa de evasão escolar fosse menor. Cara, isso pra mim já pagou o primeiro mês do projeto, cara. Assim, e a alegria que você recebe de volta.
Não, cara, foi muito gratificante. Eu não quero falar um número exato aqui pra não errar, mas a gente teve acesso a esse número e foi assim, coisa de 20%.
Nossa.
Coisa em torno disso. Então, assim, foi bem interessante. É lógico que ele dentro da região de Vespasiano, e a gente selecionou meninos e meninas dentro da região de Vespasiano porque o cartódromo tá ali na região, inclusive para termo de logística, né, a gente faz o transporte em parceria com a prefeitura também, e aí até por isso fica mais fácil que sejam ali na região de Vespasiano. Para mim não é um problema, porque inclusive foi ali naquele cartódromo que eu comecei na verdade no cartódromo onde está a cidade administrativa hoje.
Sim, Serra Verde.
O Serra Verde, né.
Onde era o hipódromo também, tinha pista de motocross, enfim.
Exatamente.
Eu já vi corrida de cavalo lá, cara.
Caramba, cara. Caramba. Eu comecei lá. Aí ali foi destruído para fazer a cidade administrativa. eu fui, passei um tempo em Betim, mas o RBC, depois de 2 anos, ficou pronto. E aí, cara, minha carreira praticamente toda eu desenvolvi naquele cartódromo ali do RBC. Conheço, inclusive, outra coisa que foi super legal, né? Várias pessoas que estiveram presentes ali no cartódromo, pessoa que eu cumprimentava, que trabalhava no cartódromo, que trabalhava no motor, que às vezes estava envolvida ali no meu dia a dia, hoje fazem parte do projeto. Estão ali como monitores, como organizador, como diretor, enfim. Então, isso é muito legal também. São pessoas que eu confio, pessoas que eu sei que são pessoas do bem ali, que amam a região ali de Vespasiano, que amam o cartódromo. Então, tá bem legal. Tô muito satisfeito com o projeto.
Parabéns. Você tá de volta em casa depois de morar muito tempo em hotel. Qual que é a comida, cara, que você pisa em Belo Horizonte e fala assim, eu tenho que comer tal coisa? O que você tem saudade de comer?
Cara, é pão de queijo. Pão de queijo.
Ponto final.
E, inclusive, ó, vou fazer até uma propaganda aqui. Fazer uma propaganda, eu não sei nem se pode. Cara, tem um posto de gasolina indo pro cartódromo do RBC, em frente à cidade administrativa. É um posto de gasolina todo bonitinho e tal, que tem uns negócios assim, parece que tem uma vila atrás do posto.
Uhum.
E aí eles fazem um pão de queijo com linguiça ali, que eu, quando era criança, eu parava ali, comia aquele pão de queijo, antes de ir pra competição. Às vezes tava tendo, aqui em Belo Horizonte tem um campeonato grande de carro, tem campeonato brasileiro, Copa Brasil. Às vezes eu saía ali, ir pra campeonato grande, parava criança, né?
Uhum.
Criança. Parava, você tava perguntando, Serginho, o que você come antes? Você come 2 horas antes? Eu, quando era criança, botava um pão de queijo com linguiça pra dentro, todinho, ia lá pra corrida e tava feliz da vida. Agora não é mais assim, aquilo ali me traz uma lembrança tão boa. E aí, quando eu venho pra BH, a primeira coisa que eu faço é sair do aeroporto, aí eu pego, faço
o
retorno, que é lá longe, você vem naquelas ruas todas esburacadas ali que tem, né, no shoulder ali da Via Verde, ali, da Linha Verde, e vou lá no negócio pegar o pão de queijo, depois faz outro retorno e vem pra BH.
Ah, bom demais.
Essa é a primeira coisa que eu como.
Bom demais. Como, o Roselanches, cara, que é uma parada famosa de estrada, tá abrindo aqui em BH, velho.
Nossa, você é campeão também.
Vai ter loja da Roselanches aqui.
Então, nossa, você tá brincando.
Você vai poder comer um pão de queijo com a linguiça da Roselanches em Belo Horizonte.
Esse é campeão.
Muito em breve.
E também tem o Beleus.
Beleus, sim, Beleus. Nossa, esse é bom.
Nossa, o Beleus. Nossa, esse é campeão.
Esse é bom.
Mário, você tinha que fazer um quadro aí de degustação de pão de queijo.
Ué, é fácil. Se você quiser, a gente faz um vídeo sobre isso um dia.
Rapaz, esse aí eu animo.
Mas fechou, beleza.
Cara, uma paixão que eu tenho, assim, é o negócio que eu gosto de experimentar. Tipo,
tranquilo.
Assim, pão de queijo e tal. Eu sou degustador de pão de queijo, eu só não tenho diploma, mas eu devo ser.
Não, beleza.
Eu devo ser degustador de pão de queijo.
Tá anotado aqui, vídeos a fazer, eu também gosto. No almoço de família, o que que tem que ter?
Almoço de família, o que tem que ter? Ah, eu não tenho muito almoço de família, né?
Não, peraí, quando você vem aqui no Brasil, não é possível que você não tenha, ou dentro do possível, dos fragmentos, enfim.
Básico, arroz com feijão, porque não tem lá fora. Então, eu adoro arroz com feijão, a melhor coisa do mundo, e não tem, junto com o pão de queijo, e não
Sim.
tem lá fora. Aí, então tem que ter arroz com feijão. Eu vim aqui pro Brasil ficar almoçando sem arroz com feijão, pra mim não dá.
Você já se premiou com alguma comida, Serginho?
Não, toda hora.
Não, mas assim, tipo assim, cumpri uma meta tal, fiz não sei o quê, eu vou comer tal coisa.
Cara, direto. O que é? Ah, geralmente é um hambúrguer, cara. Hambúrguer. Quando eu tô lá fora é um hambúrguer. É, faço um negócio assim, faço um treino a mais na semana, vou super bem na corrida e não tenho uma corrida depois, tô me sentindo bem. Um hamburgão. É o que eu gosto. É, se eu estivesse no Brasil, talvez eu ia pra uma churrascaria, alguma coisa assim. Mas lá fora eu vou no hambúrguer mesmo, que é o que tem.
E tem algum hambúrguer de algum lugar do mundo que te marcou? Tipo assim, você comeu carne de canguru na Austrália, foi legal? Teve alguma coisa assim? Porque você roda o mundo, né, velho?
Hambúrguer que me marcou. Cara, tem umas... Tá tendo muita hamburgueria boa, né? Eu não sei se é pessoal minha, mas... Cara, uns anos atrás a gente queria comer hambúrguer, tinha só aqueles hambúrguer meio normalzinho e tal, até que em Belo Horizonte, no Brasil, tem umas hamburguerias hoje em dia com os hambúrgueres sofisticados, ingredientes diferentes. Lá fora acontece a mesma coisa, então, essas hamburguerias assim que se especializam, que tem um cardápio com uma variedade de hambúrgueres e tal, você pode experimentar sabores diferentes, combinações, eu gosto disso aí. Eu gosto do hambúrguer clássico também e tal, mas eu gosto. E tem vários que eu gosto, aqui em Belo Horizonte tem um monte, lá na Espanha, onde eu moro também tem um monte que eu gosto e tal, mas... É, geralmente os melhores são esses pra mim. Uma casa dedicada a fazer hambúrguer. Aí é o top. Esses caras mandam bem.
Então a hamburgueria te deixa feliz, assim eu.
Hamburgueria, é isso aí.
Eu quero que você fale pra mim a refeição perfeita, no lugar perfeito, com a companhia perfeita. Você pode escolher então em qual lugar do mundo que vai ser, se é mesa comprida, se é de sentar, se é pouca gente, se é muita gente, o que, que você vai comer, se vai ter prato principal, se vai ter sobremesa, se vai ter entrada, se vai ter música, com quem for. A refeição perfeita, com a companhia perfeita, Sérgio Sete Câmara.
Caramba, aí você me mata, cara. Se eu esquecer de incluir alguém na mesa.
Tem problema, né? A gente grava o podcast depois e você fala... Ah.
Caramba. Não, beleza. Olha, cara, eu moro longe de casa. Então eu vou dar a resposta chata, cara. Eu não vou falar celebridade, eu vou falar nada. É minha família, entendeu? Eu tenho que estar todo mundo na minha família. Numa mesa... Preferência num sítio que a gente tem, que é um lugar que eu tenho várias memórias boas. Com meus avós... Todo mundo na minha família é presente, cara. Que é muito raro hoje em dia, mas ainda com as coisas do Covid agora, cara, parece que a gente se acostumou, mas é raro ver todo mundo, tá todo mundo junto num lugar só. E é a comidinha, frango caipira. Frango caipira com couve, angu, que mais? Quiabo, couve, angu, quiabo. Frango caipira com couve, angu, quiabo, tá ótimo. Ah, e um arrozinho também pra... É isso aí. Já era.
Ô, Serginho, obrigado, cara. Sensacional o seu prato. Hashtag me veio. Bicho, frango caipira não tem jeito de errar. Frango caipira
não, é o melhor que tem.
É Deus. Valeu. Cara, que moleque sangue bom, né? Porque quantas pessoas de 23 anos, a sei lá, 8 fora do país, praticamente sem contato com a terra dele mais, porque piloto, como ele falou, vive, respira, trabalha automobilismo, vai parar o que ele tá fazendo e falar assim, não, vou fazer um projeto social. Isso é fantástico. E essa missão de ajudar a formar cidadão, né? Só isso que ele narrou, da evasão escolar diminuir na cidade, isso aí, meu amigo... Se ele já não ficou feliz com isso, eu fiquei muito por ele. Agora, esse rolê do pão de queijo, eu e ele, seria divertido também, né? Aliás, tem várias entrevistas aqui que podem virar vídeo depois. No papo com o Ziller, escalador brasileiro, que recentemente conquistou o Everest também. Tem ideia lá pra gente fazer uma coisa ou outra. Tem outros papos também com pessoas que a gente fala, ó, vamos fazer tal coisa? Vão, eu anotei tudo, né, em breve. E se você gostou de papo com atleta e da alimentação deles, tem vários outros aqui interessantes. Tem um jogador de tênis, Marcelo de Moliner. Vôlei, tem a Rosa Maria do Vôlei, William Arjona é o mago, ele tá no Minas agora, foi do Cruzeiro, do SESI, seleção brasileira também, Suelen Pinto, tem ex-jogador de futebol também, Gilberto Silva, Luizão, e tem várias figuras interessantíssimas, músicos, falam o que ele gosta de comer, se tem rango do camarim, se não tem. Eu fico muito contente quando vocês me contam que houve um podcast. E eu recebi umas mensagens muito legais e me deixaram mais feliz ainda. A Flávia Xavier foi no meu Instagram, @MarioAlasca, com K_, e falou assim, sobre o podcast do Falcão. Adoro essa figura, já quero logo ouvir. Aí ela falou, não sei se você se lembra, mas eu sou a moça que escuta o podcast na academia, cara sorridente, de boca aberta e suando frio. Aí ela comenta o podcast do Falcão, tá sensacional. Ela falou, as pessoas que estavam perto de mim, com certeza, pensaram que eu sou doida. Ri muito. O vocabulário dele é único. Sensacional. Muito obrigado, Flávia Xavier. Se você tá ouvindo esse podcast que não ouviu ainda a entrevista com o Falcão, ouça. Sua vida vai mudar. Você vai descobrir palavra nova, vai dar risada, vai ficar estupefato com a inteligência dele. E o Daniel Leite também foi no meu Instagram, @MarioAlasca. Você pode também no Tomei Gosto e falar com a gente. Vai parar aqui depois. E falou o seguinte. Bom dia, Mário. Cara, como tenho me divertido ouvindo aos podcasts e tomei gosto. Muito obrigado. Comecei a ouvir faz uma semana e já ouvi vários. E cada um tem a sua particularidade. O gostoso dos papos é que não são industrializados. Para mim, é como se fosse algo artesanal. Tomei gosto. Foi meu primeiro contato com podcasts. Vai ser até difícil ouvir outros sem fazer comparativos. Depois ele dá uma risada. Valeu. Parabéns e sucesso com o Tomei Gosto. Muito obrigado, Daniel. Valeu de coração. Obrigado a você e todo mundo que ouve esse podcast. Se você ouve alguma plataforma que permite que você deixe um depoimento para outras pessoas sobre o podcast, é bem legal. O Apple Podcast tem isso, você pode dar estrelinha lá também. Castbox, eu tô recebendo depoimentos legais no Castbox também. SoundCloud, deixa uma palavra lá para quem tá passando, né, para ver o que vai ouvir, o que vai escolher e tal, é muito legal. E antes de sair, eu convido vocês também para conferirem os vídeos do Tomei Gosto. Ah, yes, temos vídeos agora no YouTube. A gente lançou conteúdos de cerveja, de cachaça, em breve de mais alimentos e mais coisa. Quem sabe um dia esse podcast aqui também não vai parar no YouTube também, né? Procure o Tomei Gosto lá no YouTube. Tem muita coisa legal e claro que nas outras redes sociais também. Instagram, Facebook, até LinkedIn tem Tomei Gosto. É só procurar. Obrigado você que chegou até aqui de coração. Eu sou Mário Alasca, me procura nas redes sociais também e a produção de áudio desse podcast é de Chris Kittes, o Psicof. Se você gosta de música eletrônica, procure o trabalho dele, é muito legal. Eu te espero numa outra. Fui!